aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando Podcast do 1-2. E aí, Jéssica, tudo bem?
Eu tô suavona. Tô aqui só com...
Já, parece que não tá tão suavona assim.
Suave até que página.
Eu falei porque... Não é... oi, mano. Como pode, velho? É porque... Sabe o que me desvirtuou? Tem uma pasta de amendoim aqui na minha frente. Ia falar só comendo pasta de amendoim. What the fuck, velho? Mas eu tô bem, tô feliz. Um pouco sem voz, né? Porque a bebedeira faz isso. Mas segue a vida.
Que loucura, aí sim. E aí, Leonardo?
E aí, William, tudo bem?
Tranquilidade?
Ah, tô sempre tranquilo, sempre na paz.
Aí sim, tá de ressaca também?
Ah, um pouco, né?
Como acontece isso? Se bem que hoje é uma segunda de pós-feriado. Não, hoje é feriado, né?
Sim. Hoje é feriado.
Então você tem direito de estar na ressaca.
Sim, e que a gente emendou também, teve churrasco aqui em casa e depois teve churrasco de aniversário de um amigo meu, e aí... Foi 2 dias de bebedeira.
Nossa, que doideira, cara.
Passou do bom fígado.
Que gostoso. E aí, Thiago?
Tudo bom, mano?
Ansiedade controlada, tudo certo?
Não. Ansiedade tá lá, mano. Sempre pior. Mas tô aqui. Já queria abrir o podcast dando parabéns pra quem conseguiu aí ficar sóbrio no mês de sobre outubro.
É verdade. Uma salva de palmas.
Parabéns pra vocês todos que tentaram também. Eu estou tomando uma cerveja por vocês, como se tivesse sido minha volta hoje, sabe? Tipo, minha primeira cerveja oficial é hoje com vocês. Então, se você tá vendo esse podcast hoje de manhã, é manhãzinha? Abre uma cerveja, velho. Foda-se seu café da manhã.
Por quê?
Pra comemorar o Sober October, velho. É tipo, tá um tintim comigo. Vamos beber de manhã. Day drinking é da hora também. Agora já acabou o Sober October, eu não preciso ficar me ponderando.
É verdade.
Vamos lá, galera.
Não tem mais quem incentivar, né?
Não, não Nossa. Importa onde você esteja, acenda o baseado, fume uma cerveja.
Você acordar e aí tomar uma breja, tipo assim, é um conjunto de decisões que você faz na sua vida que você desistiu já, tá ligado?
Mais ou menos.
Às vezes não, William, é isso que eu ia falar, às vezes não, porque às vezes beleza, você toma aquela cerveja de manhã que pode te zoar pro resto do dia. Mas às vezes você tá zoado já e aquela cerveja de manhã te salva.
Só mantém, né?
Só mantém.
Tipo assim, vamos botar o contexto também, né? Não é da hora você acordar de manhã, escovar o dente, tomar uma breja e ir pra primeira chamada do dia, tá ligado? Vamos
pro Não. Justo. Tem que comer um pão antes.
E também, por que tu pode acordar wake and bake de boa, se acordar e fumar um? Por quê?
Qual a diferença? Pô, mas é muito diferente,
mas isso não é de boa, você só pode fumar depois de tomar café.
Ah.
Eu não tô dizendo que eu faço isso que é da hora, que é de boa. Não tô dizendo nada disso, mas é muito diferente, Thiago.
Ah, por isso que eu faço os dois, pra não ter...
pra não ter dúvida.
É,
ai, caralho.
Pô, mas se eu fumo de manhã, assim, sem tomar café da manhã, eu fico meio zoado o dia inteiro, velho.
É, dá uma morgada.
Dá uma morgadaça.
Mano, se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é 1-2 Testando, podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir, tomando a sua cerveja. Seja matinal, o seu wake and bake ou qualquer coisa que você faz aí de manhã. E a gente também é 2 canais do YouTube, 1-2 e 1-2 Backup. Tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. Inclusive vai ter uma postagem desse episódio do podcast aqui pra você comentar qualquer coisa que você quiser, já que o Spotify não tem caixa de comentários, né? E vamos começar essa bagaça aqui. Caras, eu propus um tema que é pessoas que a gente acha foda. E aí eu quero abrir, porque pode ser pessoas que você acha foda, que você genuinamente acha foda, ou pessoas foda que você acha ironicamente foda, ou pessoas que nem existem e que você acha foda.
Sim.
Eu vou dar um exemplo que foi o que me inspirou a esse tema, que já tá na listinha de temas faz algum tempo, porque eu li esse livro faz algum tempo. O menino que descobriu o vento é o nome do bagulho. O que que acontece? O nome do menino é William Kankwamba.
Ah, eu vi o filme.
Tem filme também, exatamente.
Continua.
E qual que é a brisa dele? Esse maluco, ele morava num vilarejo no interior do Malawi, que é um país na África. E aí tem, tipo, toda aquela história de vilarejo fudido da África, pobre pra caralho, que passou por guerra civil, que os governantes fuderam tudo. E o vilarejo dele funciona basicamente pela agricultura. E a brisa foi que deu uma zica lá, que parou de chover, e todas as plantações começou a dar zica. E esse maluco tinha 12, 13 anos, era molecote de tudo. Ele viu o vilarejo dele todo se fudendo, ele falou, mano, eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele pegou o dínamo da bicicleta do pai dele, que era tipo a bicicleta da família, pra onde eles iam pra todos os lugares, onde compravam as coisas, não sei o que lá, sabe? Que usava pra trampo mesmo. Ele desmontou o dínamo da bicicleta do pai dele e fez um moinho eólico de geração, um gerador eólico pra gerar energia, pra fazer um... pra gerar eletricidade pra uma bomba de irrigação, cara.
Caralho!
Um maluco de 12, 13 anos, lá no Cafundó da África, ele viu o básico sobre...
Assistiu o Manual do Mundo e...
Não, então, a brisa, ele viu na biblioteca da escola o básico sobre engenharia elétrica e descobriu que o dínamo da bicicleta do pai dele era um gerador e ele tomou um pau do pai dele porque ele desmontou a bicicleta, né? Imagina, tipo, é o sustento da galera. E aí ele desmontou, fez um gerador eólico e salvou o vilarejo dele porque ele conseguiu irrigar todas as plantações.
Pô, e essa história anos, é verdadeira?
Velho. É verdadeira, mano. O moleque depois disso, tipo, a história dele ganhou o mundo, virou livro, virou filme, próprio tipo tu falou, né? E ele ganhou uma bolsa de estudos, foi estudar fora lá e o caralho. E, mano, imagina, com 12, 13 anos, eu tava brincando de comunização e tirando catota, tá ligado?
Mano, sim. Imagina você ser o pai desse moleque e querer aceitar que ele desmontou o seu ganha-pão pra tentar falar, tipo, tá bom, o moleque tem 12 anos. Imagina, velho, você chega pro seu tipo pai e assim, fala, pai, desmontei seu computador, mano.
Sabe aqui, nossa, você tem aquela meia hora de bike, você vai virar 2 horas a pé, tá ligado?
Nossa, pode parar. Velho, que absurdo. Mas esse
além de tudo, esse moleque foi corajoso.
Não, porque ele viu o bagulho e falou, velho, se eu não fizer nada, vai todo mundo morrer.
Claro. Pô, tem um filme, né?
Não, não pode ser. Você estava ausente esse tempo todo e vai me levantar essa pergunta, velho. Totalmente de propósito. Você come o seu amendoim aí. Mano, a gente falou 40 vezes do filme já, velho.
Não, eu tô pensando que vocês estão falando do livro.
Sim, mas tem um livro e tem um filme também.
Ah, tá, beleza. Não, é porque eu tô ouvindo a história e eu tô me lembrando que tem esse filme que eu acho que eu já vi, tá ligado? Eu tô até agora entendendo o bagulho.
Você não achou estranho que você tava, tipo, imaginando muito bem,
tá ligado? As cenas
que o William tava contando. Fala, caralho, esse livro é bom, mano. A imagem tá na minha cabeça aqui. Ela tá
ligando. Não, eu só descobri depois que o William falou, depois que ele desfez a bicicleta lá, que ele andou 2 horas e eu lembro disso no filme, aquelas... O único momento que eu me lembrar.
E sabe o que é muito louco? Se você procurar o nome dele, o William Kankwamba, no Google, você vai ver o gerador que ele fez, o gerador eólico. Você olha pra aquele bagulho e você fala, mano, não vai dar certo essa porra. O pai dele teve que ter muita paciência no rolê, porque é muito na gambiarra, cara. Isso que é o mais admirável, porque o maluco... Tipo assim, eu tenho uma paixão... quase que inconciliável com a gambiarra, tipo, dá vontade de fazer gambiarra de tudo. E quando eu vejo um maluco no interior da África salvando o vilarejo dele com uma gambiarra dessas, é o bagulho que você olha e fala, como é que isso aí não caiu, cara? E salvou a vila inteira, tá ligado? Porra. Esse maluco é foda.
Acabei de ver aqui o negócio, mano.
Não é uma gambiarra...
Doideira.
Não é uma gambiarra preta, mano.
Pra caralho.
Tipo, é uma bicicleta que tá no topo de uma torre pra captar vento, velho. Isso é louco.
Porra, esse é o seu início então, mano. Já começou, agora qualquer coisa que a gente falar
é bosta. É uma bosta. Não, mentira, tem uma coisa pra falar que não é bosta, não. Uma pessoa que eu admiro bastante é a Maria da Penha, que é a ativista que deu origem à lei, né, pra... Cristo do céu.
A Lei Maria da Penha.
Da Lei Maria da Penha, assim, contra a violência doméstica. E é muito doido, porque o quanto ela sofreu pra que isso acontecesse. Tipo, porra, a mulher, ela sofreu, 19 anos. 19 anos pro cara ser pro marido dela ser condenado, tá ligado? E tipo, como que isso aconteceu? Blá, 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 blá. Quando eu tava lendo sobre isso, eu fiquei, mano, muito incrédula. Porque é o que acontece basicamente em várias casas que, tipo, as mulheres sofrem disso. Que não é no começo, muitas vezes, que isso acontece, né? A pessoa fala, você ficou todo tempo com quem tava, com seu parceiro que tava te agredindo e tal, não sei o quê, não percebeu desde o início. Mas, tipo, com ela é a mesma história que acontece com todo mundo, basicamente, que é, tipo, começou depois que teve filho, sabe? Onde a mulher normalmente tá mais vulnerável também ali. E aí, tipo, eles foram pra Fortaleza, né? Foram ter 3 filhos. E aí ele começou a agredir tanto as crianças quanto ela, tipo, fisicamente, psicológica, até o dia que ele deu um tiro nas costas dela, tá ligado?
Não, e isso aí, é muito louco, a questão do tiro, porque, tipo assim, o cara fala, eu vou te dar um tiro, ameaçou trocentas vezes até que um dia ele deu um tiro mesmo, tá ligado?
Exato.
Tipo assim, teve que esperar dar o tiro pra fazer alguma coisa, isso é surreal.
Exato, e tipo, porra, mano, o tanto de garra que ela teve de estar numa cadeira de rodas e lutar por isso pra outras pessoas, outras mulheres também, eu achei, mano, foda. Isso porque, meu, foram 19 anos, é muito tempo, tá ligado? Pro cara ser condenado, velho, 19 anos, é muito tempo. Ficou tanto tempo que ela foi conhecida internacionalmente o caso dela, né? Assim que ele foi preso, no qual ele ainda não cumpriu a pena, né? Mas assim, é isso.
Teve um caso esses tempos atrás que eu vi um vídeo de uma mina, não sei se vocês viram, eu não lembro que estado que era aqui do Brasil, dela gritando no meio da rua, tipo, falando, mano, pelo amor de Deus, eu já fui na polícia, eles não fazem nada. O cara foi na minha casa, tentou me matar, ele queimou minha casa, não sei o que, não sei o que.
Nossa.
E ninguém fazia nada, aí passou uma semana, o cara matou a mina, tá ligado?
É. Que doideira, velho. Exato.
Oh, e é foda isso, porque, tipo, continuam essas notícias, tá ligado? Tem pra caralho ainda, e assim, e eu lembro que a primeiro contato que eu tive com esse tipo de história, assim, de agressão e tal, contra a mulher, foi quando eu era pequena. Eu lembro que eu ia muito numa padaria perto de casa, e aí a mulher sempre tava roxa, tá ligado? E aí um dia eu perguntei pro meu pai, né, falei, ah, meu, será que é uma doença? Tá, meu pai, não, meu, com certeza ela apanha, tal, tá, não sei o quê. O que que aconteceu um tempo depois? O cara foi lá, simplesmente entrou na padaria, atirou na cabeça dela, matou.
Nossa!
Acabou. Na padaria, velho, lá em Praia Grande, velho, surreal,
caralho,
surreal.
Que bad, mano.
Que super em choque.
Hoje eu vi um vídeo bem satisfatório, mano. Que é, eu acho que aqui no Brasil, não tenho certeza, não posso falar, também não tenho contexto, então, incrível. Mas era um maluco que veio do nada, veio uma mina tá andando na rua, não sei se ele se conhecia, ele começou a bater na mina, velho. Só que, mano, a mina, sei lá, levou uns puxão de cabelo, aí vieram, mano, 5 malucos.
Ai, eu vi isso,
nossa,
Tito!
Começaram a arregaçar o maluco, velho. É tão satisfatório, velho, essas porra. Eu sei, sim, que é errado, mas eu quero que se foda. Tem que apanhar mesmo. Tem que apanhar mesmo. Adoro esses bagulho de karma, mano. Justiça servida na hora ali, bagulho. É foda.
Tem um vídeo famoso da namorada do Mítico, tá ligado? Do Mítico Jovem.
Não,
o qual é o youtuber? Que a mina dele é mó gigas, tá ligado? De tipo, musculosa mesmo. E aí ela tava... Eles estavam de carro, ela foi tipo em programa de televisão até, mano, contar essa história. Eles estavam andando de carro, aí ela falou que, tipo, do nada, olhou pro lado, tava um cara, mano, batendo numas minas no banco de trás de um carro. Batendo nas minas. E, tipo, dando bica, tá ligado? Batendo assim. Aí a mina desceu do carro, foi lá e carcou o maluco na porrada, mano. Imobilizou ele até chegar a polícia, tá ligado?
Que loucura.
E, mano, a mina é grande. A mina é grande, velho.
Tá, então, briga de marido e uma mulher, mete a colher assim.
Não, então, que isso meter, que é, véio, louco, que o Mítico, né, na hora que ele ficou filmando, né? Ele, mano, ó, minha mina tá batendo nele, mas é porque ele tava dando bica nas duas minas ali, tá ligado? Aí, tipo, você escuta os caras falando no fundo, pô, mano, eu não fiz nada porque achei que ele era namorado dela, tá ligado? Tipo,
justificativa, velho.
Então, tem uma brisa aqui, tipo, eu já fiz uns trampos sobre a Lei Maria da Penha, não sei o que lá, e tem uma brisa que eu nunca tinha pensado, que a galera fala assim, né, ai, como é que ela ficou tanto tempo com ele, mas a pergunta não é essa, a pergunta é, por que que esse filho da puta tá batendo nela, tá ligado? E a gente tem uma visão tão distorcida do bagulho, que a gente pergunta por que ela não foi embora antes de perguntar
por que ele... Tá a ligado? Coisa que a gente sempre culpa a vítima, né? A gente sempre tem,
né,
que culpa
a vítima. Isso é tão surreal. E tipo, eu já me perguntei isso, sabe? Uhum. Eu já pensei nisso. E é muito surreal pensar, porque, tipo, a coisa não saudável em relacionamento começa quando alguém bate alguém, tá ligado? A gente a sociedade tá doente.
É porque
nesse
o
sentido.
Foda é que até a pessoa chegar a bater foi tanta
pressão
psicológica que, mano, ela muitas vezes acha que tá merecendo, tá ligado? Sim. Igual aquela série lá da Netflix, Bom Dia Verônica, saca? Você vê que, mano, a mina acha que sempre tá errada, que é, o marido bate nela, que mata outras mulheres por conta das ações dela, porque ela não obedece ele em algumas pequenas coisas, tipo, sei lá, a mina não tem nem celular, tá ligado? Tipo, mas é muito doido, porque isso sempre acontece. Não, sempre acontece, posso falar isso. Mas eu vejo muita história, principalmente assim, depois que o casal se muda, sabe? Que aí tá longe da família da mina, vai pro interior, ou vai pra outro pico. E aí, tipo, além da pressão psicológica de tudo da vida de mudança, ainda tem o cara, sei lá, que quer meter a mão se acha que a pessoa não tá fazendo algo que tinha que tá fazendo.
Credo, que bad, mano. Só
né? Eu vou mudar então, porque eu vou falar de um cara que eu acho muito foda então.
Quem?
Que é o Quentin Tarantino.
Nossa, ele tava na minha lista. O cara é foda mesmo, viu?
Mano, eu acho ele muito foda, porque além dos filmes dele ser muito foda, eu acho muito foda o fato dele nunca ter estudado cinema formalmente, né? Não sei se ele estudou já depois que ele virou diretor, mas...
Não, nunca estudou.
Não, né? Então, e eu acho isso muito do caralho, do cara fazer as paradas de curiosidade e referências, tá ligado?
Né? E porra, o Tarantino é um grandissíssimo foda-se pra indústria cinematográfica, né?
Sim, muito. Mano. E tipo, o cara constrói a história que ele quer, do jeito que ele quer e fica do caralho.
Uma coisa muito foda é que o Tarantino é um paradoxo. A pessoa dele é um grandissíssimo foda-se pra indústria cinematográfica e ao mesmo tempo é um puta de um trunfo, né? Que ele ganha Oscar pra caralho, é todo queridinho. É impressionante, porque ele é um dedo do meio pra todos esses diretores nariz empinado, né? Porque é bem essa coisa, mano. Eu trabalhei numa locadora, estou apto a fazer filme e foda-se, tá ligado?
Eu assisti filme pra caralho, então eu vou fazer filme.
Exatamente. Eu acho ele bem foda. E sabe o que eu acho muito foda dele? A gente acha muito comum a brisa de remixar na questão musical, tá ligado? Tipo, o Beast Boys fez um álbum inteiro só com remix dos anos 70 e todo mundo, ó, que da hora. Só que quando você faz isso em filme, é meio pecado, tá ligado? Você fala, calma assim, você vai pegar essa referência daqui, você tá copiando. Ah, isso é verdade. Aí, assim. Tipo assim, quando o Tarantino faz Kill Bill, os cinéfilos de nariz empinado, tudo, ai, não sei o que lá, mas velho, olha quanta coisa, beleza, bebeu de várias fontes, é um remix. Pra mim, não difere em nada da relação que os Beast Boys têm em samplear a música antiga, por exemplo, tá ligado?
Sim, não, ele pegou várias referências e fez uma coisa dele, tá ligado?
É, exatamente. Tanto é que, tipo assim, todas aquelas referências que ele pegou, elas individualmente não significam muita coisa. A música lá, ela sozinha, no contexto fora daquele... do Kill Bill, ela não tem peso nenhum. Hoje, olha a grandeza que essa música tem, tá ligado?
O
tanto de significado que ela tem
a roupa,
por causa do uso
a roupa.
Do Tarantino.
Você, tipo, pega aquela silhueta da roupa amarela, tá ligado?
Pode crer.
Tudo dele tem muito simbolismo, tá ligado? Todos os filmes dele, você consegue fazer uma mini arte, tá ligado? E você sabe que é o filme dele. Muito louco.
E uma das coisas... que eu mais acho da hora do Tarantino é que ele faz os bagulho com tesão, tá ligado? No sentido, assim, se você vê algum extra de DVD, normalmente em cinema, você faz, se for muito bom, você faz 2 takes, tá ligado? O Tarantino faz, se for muito bom, ele faz 5, 6. E aí quando ele tá pedindo o 5º take, ele fala assim, vamos fazer mais um? Por quê? Porque a gente ama fazer cinema, cara. Só por isso. Só porque eu acho da hora. A equipe fica, já conhece o cara, né? Já sabe que, tipo, pro operador de áudio, ele quer terminar a diária pra casa, tá ligado?
Sim. É engraçado pra gente. Agora faz uma diária lá de 20 horas de diária e ele faz isso. Mais um take. Nossa. Só porque a gente ama cinema. Cala a boca, filha da louca. Né?
Você vê a cara da equipe lá. Foda-se o cinema.
Mano, imagina um set de gravação de um blockbuster, velho. Que inferno que deve ser, mano.
É, velho, não aguento. Nas gravações aqui dos Impedidos, que já é maior, já tava... E eu passei exatamente por isso, velho. Eu fui pra dirigir uma cena que, enfim, tinha tracking na televisão e uma bola que ficava girando. E eu tinha que só olhar pra ver se tava tudo ok, tá ligado? É óbvio que foi a última coisa que foi feita, tá ligado? No dia inteiro, velho, eu sentado lá, mano, 12 horas só olhando... E aí, qualquer coisa que o diretor falar nessa hora, você quer mandar tomar no cu, velho. Falar, acho que eu vou fumar um cigarrinho lá. Filha da puta, mano, cigarro, caralho. Ai, eu quero ir embora, porra.
Cigarro no cu.
É, mano. E ama cinema, não importa o que você ama, velho. Nessa hora você vai ter ódio.
Mas uma coisa muito da hora que eu acho também, tipo, não sei se vocês estão ligados, mas os Beatles fizeram uma música que chama I Am The Walrus, que é basicamente uma letra sem o menor sentido, porque o que, que aconteceu? Na época que os Beatles estavam fazendo sucesso, assim, no final da década de 60, vários professores de inglês e de arte, de poesia, pegavam as letras e falavam, ah, isso aqui eles quiseram dizer isso aqui, blá, 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 blá. E aí eles fizeram essa música, I Am The Walrus, que é só frase sem sentido, que não quer dizer nada, que era só pras pessoas pegar e falar, olha, que eles quiseram dizer isso, mas não, era só, era uma besteira qualquer. E o Tarantino tem muito disso, tipo, quando dá uma espadada e arranca a cabeça e voa sangue, ele quis dizer, isso representava, não, é só porque é da hora sangrar os bagulhos, tá ligado?
Isso é uma parada que eu sempre briguei também, já discuti isso com professores nas aulas de arte, mano. Porque eu lembro que eu fiz uma pergunta, a gente foi assistir qual filme na Cinemateca? Pinacoteca. Não foi Cheiro do Ralo. Cheiro do Ralo é outra história, onde alguém interrompe uma sala porque peidou. Isso é uma história para outro podcast.
Jesus.
Mas o que eu ia falar mesmo? Ah, do filme que a gente tava falando. Enfim, o cara, mano, tava vindo lá esse filme que você tem que assistir pra fazer a porra do vestibular. É os caras, mano, deschavando, assim, parava no frame, ficava deschavando o bagulho. Eu falei, eu vou ver, na moral, por obséquio, quer dizer, por obséquio, por chance, de repente, sei lá, só não fez por fazer, tá ligado? Os caras ficam analisando demais um bagulho, velho. Às vezes, parar na frente do... É o típico bagulho que você para na frente de um quadro numa galeria de arte, tudo bem que tem muito significado, mas às vezes o cara só fez... Aquele pássaro significa liberdade, o último povo oprimido. Mas veja bem a cor dele, mas o sol está há 13 horas e... Fala, velho, é um sol, fui eu que pintei, é um sol, tá ligado? É a melhor coisa do mundo, tipo, fazer isso.
Tem uma entrevista muito boa do Tarantino, que ele tá falando com uma crítica de cinema, e a crítica tá puta falando assim, é porque a violência de seus filmes pode induzir a juventude. Ele, não, mano, é só porque é legal, velho, não quero dizer nada com isso, mano. Você não ficava de comandos em ação, é só porque é da hora, mano.
Os caras são muito sem infância, né, mano, pelo amor de Deus.
Olha, mano, quando o William veio falar o tema do podcast, eu fiquei meio sem saber, mano, o que falar. Porque eu já até falei isso pro Léo, mano. A gente já trocou essa ideia. Eu sou uma pessoa que tem muito poucos, tipo, ídolos, assim. Do jeito que você falou, pelo menos explicando pra mim. Tipo, tem pessoas que eu acho foda, mas eu não sou uma pessoa que segue, velho, pessoas, saca? Tipo, tudo bem seguir o trabalho do Tarantino, porque você sabe quando o filme dele sai, tá ligado? Mas não sei do dia a dia dele, não é um bagulho
não,
aqui.
Não, também não.
Eu não fico falando, o que será que ele tá fazendo? Como é que será que o Tarantino tá aí, meu? Caralho, saca? Tipo, sim. Então, eu tenho muito poucos ídolos, mas eu tava vendo, falei, tá bom, pessoas que eu realmente acho foda, que toda vez que, sei lá, aparece na minha frente, eu falo, caralho, mano, essa pessoa é muito foda, sabe? Então, puta, tudo bem que foi coincidência que apareceu no meu Instagram. Mas foi bem conivente. Foi, mano, o Barack Obama, né, velho? Barack Obama é muito foda, na moral. Tem alguém que odeia esse filho da puta? O cara, ele é muito foda. E ainda apareceu agora um vídeo da... Ele é muito... O presidente é muito cool. O cara é muito... O cara, mano... Até agora que ele saiu, e a Michelle Obama também. O cara continua sendo muito zica. Saiu também outro vídeo dele. Ele joga basquete pra caralho, mano. Vocês
eu
viram?
Vi, ele mandou uma cesta de treino, né, velho?
E ainda depois saiu, that's what I do, baby. Tá ligado? Mano, imagina, nosso presidente é um bosta, velho. É um merda. Não consegue fazer nada. Deixar uma.
Nem uma flexão ele consegue fazer, velho. Imagina uma cesta desse.
É, tipo, equivalente do Bolsonaro chegar lá, virar uma bicicleta, tá ligado? Falou, é o que eu faço mesmo, cara. Ok, é gol. Ah, se fuder, velho.
Não, mas assim... Você já viu o vídeo do Obama quando ele foi no jogo de basquete lá, que ele tá cumprimentando os caras no vestiário?
É muito bom!
Que ele chega cumprimentando assim, aí tem uma fila de pessoas assim pra cumprimentar ele. Aí vários brancos assim, tá ligado? Aí ele cumprimentando mó de boa. Oi, tudo bem, tudo bem? Aí a hora que... Eu não lembro, não sei se era um jogador famoso, mas tem um negão lá, ele tipo... Sam, aí dá mó abração assim, pá... Falei, caralho, mano.
É da hora, velho.
É muito bom.
Muito foda.
Até o final da gestão do Obama, eu achava ele o melhor presidente que os Estados Unidos já teve. E a influência dele no mundo foi foda. Uma coisa que manchou muito pra mim, cara, que me deu uma bad, que eu fiquei pensando nisso. E eu troquei ideia com um dos apoiadores do Apoia-se, que trabalhou com isso. E ele pôde me dar detalhes... que circundam essa história, Que na época que saiu, teve um buchicho, mas depois meio que morreu. Eu puxei aqui o número pra ser exato, mas de 2009 a 2015, aconteceram 473 ataques de drone pelo exército americano. Um ataque de drone, não sei se vocês estão ligados, mas tipo, não tem como errar, tá ligado? Não é tipo, vou atirar com uma metralhadora. Não, o drone vai voar, vai achar o alvo e vai tacar um míssil, tá ligado? O bagulho é Sim. assim. E tipo, ninguém... Não tem radar que detecte, não tem nada. Então, a gente não viu notícia de 473 pessoas morrendo por ataque de drone. Aonde foram esses ataques? Por que foram os ataques? O que aconteceu? Eu sei que é um bagulho que é muito mais embaixo, que não depende do Obama, tá ligado? Uhum. Existe todo um universo, tanto que esse maluco me explicou da onde vem tudo isso. Mas, cara, no aí mínimo é 473 mesmo. Pessoas morreram não, e a gente não sabe nem onde nem porquê, tá ligado?
Mas você não acha que nesses 4 anos, não, 8 anos de administração, não sei qual que você falou, mas aconteceram. Quantos você acha que iriam acontecer com o comando do Trump, velho, tá ligado?
Não, mas isso...
Muito mais.
Mas isso também não é desculpa, de tipo, quanto aconteceriam com o Trump, tá ligado? É. Porque é a mesma coisa que tipo, sei lá, se na gestão do PT teve tudo aquilo de roubalheira, imagina se fosse com o Bolsonaro, tá ligado? Foda-se. É
foi o que aconteceu na hora ali, velho.
Só que a parada é que, mano, a parada é que... Pelo menos na minha concepção, né? O que acontece lá nos Estados Unidos é mais ou menos a sistematicidade de corrupção que acontece aqui no governo brasileiro, velho. Independente de quem estiver ocupando o cargo, a corrupção ela está instalada, porque é como a política se movimenta, tá ligado? Com empresas bancando por fora.
A indústria bélica, né?
É tudo. E lá nos Estados Unidos é a indústria bélica, e não tem como um presidente entrar... Tipo, acho que tem a presidente liberal lá, que tá do Partido Liberal dos Estados Unidos. Uma das propostas dela é retirar todos os militares, voltar com os militares pra dentro dos Estados Unidos. Mano, se essa mulher ganha, ela é morta em menos de um mês.
É verdade.
Tá ligado?
É verdade. Não existe. De drone, né?
Não existe essa possibilidade. O que sustenta os Estados Unidos é guerra internacional, caralho. Tá ligado? É igual um presidente assumir a Rússia e falar, vamos parar de explorar petróleo, tá ligado? Não existe isso, caralho.
Também acho. Mas isso é foda, porque, tipo, ao mesmo tempo, eu não consigo olhar pro Obama e falar, puta, ele sabia de tudo isso. E, tipo, ele não foi capaz, tá ligado?
Mas aí, mano. Ele falou, não tinha o que fazer, mas...
É compara foda,
com
outros, mano, é
mas
foda.
Compara ele, velho, como pessoa, você sabe que ele tem boa índole, tá ligado? As iniciativas que ele... Sabe que o cara é muito ninja, o cara é muito esperto.
Não, e eu fico pensando, além de tudo, imagina o tamanho das buchas que ele pegou no colo, velho, no mandato dele. Porque você vê o último dia de mandato dele, ele tá muito feliz, ele tá muito aliviado, tá ligado?
Nossa. E, pô, você vê, olha as fotos de comparação ele quando assumiu e quando saiu, velho.
Né? Ele saiu de um relacionamento abusivo ali.
Porra, o bicho envelheceu 50 anos, mano.
Tá maluco. Imagino como ele deve. Mano, como ele fica olhando a administração do Trump, velho. Vendo um palhaço lá. Inclusive, que pode amanhã ser reeleito, né? Amanhã que acabam as eleições nos Estados Unidos. Que maravilha, hein?
Teve um brother meu que pagou maior nota pra ir na palestra lá do Obama.
Pô, eu iria.
Teve em São Paulo, não foi? Foi em São Paulo, não foi?
Ah, é?
É, acho que sabia. Ele falou pra mim que...
Ah, é verdade, ele veio pra cá, porra, verdade.
Caramba, e aí ele fez uma palestra e, tipo, era mó bica e esse meu amigo
foi, falou foi em maio do ano passado, acho, junho, sei lá. Eu lembro que, mano, eu queria muito ir. Eu falei, meu Deus, impossível.
Deixa eu fumar um, colar lá, tirar uma selfie com o Obama. Pior que é capaz.
Não, vou levar um badego bom pra ele dar uma relaxada depois da palestra.
Mano, mas se pá, ele foi o primeiro presidente que assumiu que fumou mesmo, né?
Pode crer.
Todo mundo ficava... Porque todo mundo foi pego e falou, não, eu não traguei. Sempre era desculpinha. Falou, mano, tem uma foto lá, isso mesmo.
Ou o que a galera sempre fala, né? Ah, quando eu era mais jovem e não tinha muita noção, eu experimentei uma vez.
Uma vez.
Uma vez.
Quem, nossa, quem pode crer, assim? Né, velho? Mas é que, mano, você vê como a política é isso, né, velho? O cara, ele só assumiu mesmo quando ele já tava lá dentro, tá ligado? Porque às vezes se ele falasse isso fora, na época da candidatura, ele perderia, tá ligado?
É verdade.
É igual o Fernando Henrique Cardoso, quando tava concorrendo, acho que a Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, que numa entrevista dele ele deixou entender que ele era ateu, mano. O cara despencou nas pesquisas, tá ligado? É tipo qualquer coisinha, é muito, é tipo, você quer que o cara fale pra te representar, mas ao mesmo tempo a sociedade não tá pronta pra ouvir o negócio, tá ligado? É muito louco, mano.
Meu, quando a gente tava, quando o William tava falando desse assunto aí, né, que tipo, que ia ser o tema, eu fiquei eu pensei muito em pessoas, não pessoas, não posso falar pessoas reais, porque o Obama é real, né, essa galera tudo que a gente falou é real.
Mas pessoas
mas táteis, eu acho pessoas
próximas.
É, mais próximas, exato. E aí, eu fiquei pensando, eu pensei em duas pessoas logo de cara. A primeira pessoa foi o meu pai. E aí, cara, o meu pai, ele morreu faz um ano. E calma, Tito, que não é bad. Antes que você fale, ai, mamãe, é,
não
ele,
fala nada.
O tipo de pessoa que ele era é muito o exemplo que eu tenho de seguir pro tipo de pessoa que eu quero ser. E é engraçado, porque o que meu pai me passou, né, foi também o tipo de cara que eu quero me relacionar, saca? Porque eu via como que era o relacionamento dele com a minha mãe, e era uma coisa, assim, surreal, de um ter empatia pelo outro, de não deixar nada nas costas do outro. Lógico que, tipo assim, porra, eu não tava no relacionamento, né, pra saber. Mas uma coisa muito da hora que eu acho que eu me espelho muito em quem meu pai foi, assim. Eu acho que isso, nossa, é muito foda. Porque eu tive contato com a pessoa que, caralho, eu mais acho foda no mundo, tá ligado?
É, isso é verdade.
Dá um exemplo prático, pessoas... Jéssica.
O cuidado com a minha mãe. Eu achava
assim?
Muito... Eu acho que o cuidado de estar ali na vida de um casal, de viver junto, embora cada um tenha suas... particularidades, o meu pai sempre esteve pra minha mãe, assim como ela também esteve pra ele, mas tipo de realmente estar presente ali em todos os momentos, saca? Por exemplo,
de parceria, né?
De parceria, mano, desde uma coisa pequenininha até coisas grandes, tipo assim, desde a hora do almoço, do meu pai colar e perguntar, meu, deixa que eu corte cebola então, pra sua mão não ficar cheirando, que depois você vai trabalhar, fazer tal coisa, até o papel de tipo, vou colocar aqui entre aspas, de mulher que a sociedade impõe, que meu pai que fez, porque assim, a primeira pessoa que mas quem penteava o meu cabelo pra ir pra escola quando eu era criança era meu pai. Ele fazia um rabo de cavalo incrível.
Que
e
da hora.
E minha mãe que trampava fora, saca? Então, tipo assim, ele me levava pra praia, fazia tanta coisa da hora, velho, tipo, que é isso, da parceria, da empatia, que puta que pariu, é o que eu tento exercer demais, velho. Não sei se com todo mundo, né, porque tem gente que é muito pau no cu, mas a maioria das pessoas que eu me importo, assim, é uma das paradas que eu mais tento exercer. Eu acho foda pra caralho.
Que da hora. Manos, antes de ir pra próxima pessoa foda aqui, vamos falar da Loja 1-2.
A Loja 1-2. Pra você poder comprar. Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Teus bangs tudo pra tu poder explanar.
Mano, tá tendo promoção lá na Loja 1-2 da bandeja da Kings, velho. Aquela que se adapta ao seu colo.
Cara, eu amo essa bandeja, velho. Eu amo essa bandeja porque eu tô tentando ter mais noção do quanto eu tô fumando, né? E aí... A noite virou muito meu ritual de estar na cama e fazer pra um badego pra ver um filme, pra ver uma série. E, mano, essa bandeja, ela é perfeita, na minha opinião, assim, pra, tipo... Esses lugares, essas horas que você não consegue ter estabilidade, tá ligado?
Porque superfícies, é muita superfícies irregulares, né?
Isso
ela
aí.
Fica exatamente. Muito de boa em superfícies irregulares. Essa é a parada. Sim.
Mano, se você chacoalhar o sofá lá do estúdio, mano, deve ter uns 10 badegos, no mínimo. Só da gente bolar no sofá e dar ruim, tá ligado? Porque sempre cai um pouquinho, né?
Sim, essa bandejinha salva isso.
Salva
essa
muito. É a Stead Tray da Kings. E tá tendo promoção que, além de preço especial, ela tá vindo com um brinde, um chavador minis da Kings. Olha só que beleza, você ganha bandejinha e um chavador já pra fazer a sua session.
E esse de chavador da Kings é um dos meus favoritos. Ele é aquele que a pegadinha dele parece uma flor?
Exatamente.
Puta, mano, esse chavador é muito foda. Ele é muito foda.
É muito bom, amor.
É o que eu mais uso mesmo, velho.
A pegada dele é muito boa, mano.
Não, e tem aquele bagulho, né, também. A gente fez um vídeo de como limpar o chavador e a gente usou ele. Só que, mano, ele é de policarbonato ultra resistente. Então dá pra você meter sal grosso e chavar o sal grosso lá com álcool que vai limpar tudo.
Mas faço
uma galera fez com o chavador do Bob Marley da galeria, tá ligado? Aí não dá certo, né, mano? Os caras xingando que arrebentaram o chavador, mano, tem que ser um chavador desse da King, senão não dá certo, né, mano?
Puta, que bad, pode crer, né, mano? E esse aqui nem arranha os dentes, velho.
Né? Fica zerado, cê é louco. O Tito tava incrédulo quando ele limpou.
Tava, não. Pô, o Tito, o Tito colocou o clips dentro, lembra?
Verdade. É verdade, é verdade.
E o negócio saiu inteiro.
Nossa, velho. Ô, uma coisa que é da hora de chavador aí que eu gosto é das lombras que me dá na cor. Porque na luz negra, a cor fica mais viva, assim. É diferente, é neon, se pá. E aí, aí à noite eu fico mó pira aqui em casa. Tipo, ligo o LED aqui do quarto. Aí eu fico olhando só o bagulhinho brilhando, assim. Não, não brilha, né? Não vou falar, nossa, meu Deus, como brilha. Não, mas é que a cor fica diferente, fica mais acentuada mesmo.
Que brisa. Mano, então cola lá na loja12.com.br e aproveita que tá tendo a bandeja da King's Teddy Tray com chavador de brinde, fechou? Cola lá, loja12.com.br.
Olha, eu posso puxar o próximo foda ou você vai falar?
Só vai.
Tá, eu vou falar de um cara que eu acho foda pra caralho, que eu acompanho há muito tempo também, que é o Atila Yamarino.
Nossa, cara, eu ia falar dele então, mano, na minha lista, sim.
Esse cara é muito foda, mano, muito, muito foda. E, velho, eu acompanho ele, eu descobri ele pelo Jovem Nerd, né, no Nerdcast, que eu escuto o Nerdcast desde 2010, se eu não me engano. E aí, quando começou a aparecer o Atila... Ele foi pro Nerd Office no YouTube, aí ele ganhou o canal lá do Nerdologia. E aí eu assisti o Nerdologia pra caralho. E aí, mano, comecei a acompanhar ele pra porra. E, mano, olha como ele é foda. Tipo, você ficou sabendo lá da parada do Bill Gates, que acho que foi em 2015, que ele... 2018, sei lá, que ele deu entrevista lá no TED Talks, que ele falou de uma possível pandemia e tal. Ah,
sim, sim, sim.
Tem um Nerdcast, mano, do... que é possíveis extinções, sei lá qual a fita, que o Atila fala, mano, que a coisa mais próxima de acontecer era uma pandemia com um vírus de gripe, mano.
Pode crer.
E acho que isso foi em 2016, sei lá, tá ligado? E quando, quando começou a parada da quarentena, ele se dispôs pra caralho de passar informação pra porra, tá ligado? Tem comercial dele na televisão, de graça com o governo, tá ligado? Várias fitas.
Um bagulho que eu acho muito foda do Atila é que, tipo assim, cientista no Brasil já não é muito bem visto, assim, tá ligado? Não é muito valorizado. Agora, então, e tipo assim, ele trampou, estudou lá nos Estados Unidos e ele podia estar lá até hoje. E ninguém ia estar nem sabendo dele, ele ia estar, tipo, fazendo zero bem pra sociedade brasileira, tá ligado? Ia estar dando dinheiro lá pras indústrias americanas, mas ele preferiu não, saca?
Uhum. E, não, tipo, então, isso torna ele mais foda ainda, né?
É, total, mano. Ele, tipo assim, é a mesma coisa que um cara fala assim, ó, vou trabalhar na Pixar de boa, fiquei anos trabalhando na Pixar, agora chega, vou voltar pro Brasil, vou fazer alguma coisa lá que eu acho que a sociedade brasileira merece, tá precisando, saca?
Exato.
Sabe, é meio que você abdicar de toda uma carreira pra fazer um trampo aqui, mano.
E um trampo desgastante, né, mano? Que você vê o tanto acredita, de pedrada que o cara toma, mano. E, ó, nesse barco que eu falei do Atila, eu coloco também o Pirula e o Serjão do Space Today, tá ligado? Que é uns caras que, tipo, pegam essas paradas de ciências muito foda, assim, e leva pro YouTube de uma maneira que a galera... O Pirula faz os seus vídeos de uma hora, assim, que é pra galera mais hardcore, né? Que é o destrinchar mais o assunto. Mas o Serjão e o Atila, eles explicam a parada de uma maneira que a galera entende, tá ligado? Que a galera não iria atrás de uma revista de ciências, tá ligado? Pra ler
com certeza.
Manja, é foda, mano. Os caras fazem um trampo muito foda.
Eu vou pegar uma rabeira aí em você que eu não tinha colocado, mas eu lembrei agora, de dois caras. Um que é o Mark Rober, não sei se vocês estão ligados quem é.
Não.
Ele é um ex-engenheiro da NASA que virou youtuber. Um dos vídeos mais famosos que ele tem, ele fez uma bomba de glitter pra quem rouba... Nossa,
esse cara é muito foda, mano.
Quem rouba pacote de encomenda, tá ligado?
É, nos Estados Unidos tem muita...
Repete aí o nome dele, Will.
Mark Rober.
Mark Rober.
É que lá nos Estados Unidos, mano, tem muito, muito desse problema, que a galera chega lá, deixa sua encomenda na sua porta e vaza. E tem a galera que rouba...
É que aqui no Brasil não tem esse problema, porque nem pensa em fazer isso, tá ligado?
É, nem pensa. Os caras lá são inocentes. Mas eu vi esse vídeo em particular, velho, ele demorou anos pra desenvolver o bagulho.
É, muito bom, mano.
Que ele ficava indignado, como ele via, e não tinha consequência nenhuma, né, velho?
Pô, eu quero ver esse vídeo, como que eu acho?
Coloca Glitter Bomb ou Porsche Pirate, tá ligado?
E o bagulho, velho, é de um nível de engenharia tão absurdo, tá ligado?
Então, o cara é um engenheiro da NASA, ele é literalmente um engenheiro da NASA.
Achei, velho.
Você tem noção, Léo? É uma bomba onde ele, mano, ele conseguiu prender iPhone em 360 graus pra poder pegar a reação do cara quando ele abre. E aí, tipo, o dispositivo é que você abre, aí ele começa a girar e soltar glitter mais. O glitter mais difícil que tem. Ele buscou lá o glitter mais.
É o mais fino, possível.
E junto dá uns spray daqueles de peido, mano, tá ligado? É um bagulho mal cheiroso. Velho, a reação da galera é muito foda.
E esse cara, mano, é muito bom que, tipo assim, ele é um negócio, um fenômeno do YouTube, porque ele lança um vídeo a cada 2 meses, 3 meses, sei lá. Mas a média de views dele é, tipo, 50 milhões, é muito absurdo.
Caralho, assim. Mano, tá maluco.
É, esse vídeo aqui do Glitter é 80.
Né? É, teve, ele fez 2, pode crer. Caralho. E outro cara também que eu acho foda, que é no mesmo esquema que você falou...
Eu já sei quem você vai falar, se pá.
Quem é?
O Destin Sunley.
Exatamente, caralho, velho. Que é o do Smarter Every Day, que ele é um engenheiro aeronáutico que fazia foguete.
Exato.
E aí a brisa que ele começou o canal dele, que chama Smarter Every Day, ele explicava uma coisa por dia. Então, tipo, ele pegava qualquer coisa idiota e explicava essa coisa. Só que começou a ficar cada vez mais complexo, cada vez mais complexo. E hoje ele explica uns negócios que é muito absurdo. Ele fez, por exemplo, um experimento... ele nos Estados Unidos e um cara na Austrália pra descobrir se a parada da privada que gira pro lado oposto era verdade, não sei o que lá. E esse cara é bem bom também. E foi a mesma coisa, ele abandonou uma vida de engenheiro de... Como fala? É que ele não é engenheiro aeronáutico, ele fazia foguete, mano.
Engenheiro de foguete, mano.
É, engenheiro de foguete. Ele largou a vida de engenheiro de foguete.
Será que o nome é engenheiro espacial? Não, né?
Não sei, mano. Mas enfim, é um engenheiro bem zica.
É, ele largou essa vida pra fazer vídeo no YouTube, mano. Às vezes eu fico assistindo, eu falo, mano, como eu sou grato por esse cara tá fazendo isso, tá ligado?
É verdade.
Porque ele poderia muito bem tá enchendo o rabo de grana fazendo foguete, velho.
Ah, o foda é que como ele ficou grande, ele tá agora... Ele entra na NASA, conversa com... Ele vai, tipo, nas turbinas de vento enormes. Ele tem acesso muito, muito... É tipo, mano, Mythbusters sem aquela bosta toda de showzinho, tá ligado? É ele com uma câmerazinha.
Porra, William.
Não, mas eu concordo que o Mythbusters tinha showzinho pra caralho. Showzinho eles nunca caralho. Negaram isso.
É, mano, mó draminha. Não tem
competição. Ó, o nome é Engenheiro Aeroespacial.
Justo, ele era um engenheiro aeroespacial e largou a carreira pra fazer vídeo no YouTube. E sabe o que é muito da hora dele, cara? Que ele é mó caipirão, tá ligado? Então ele mora numa fazenda que, tipo, tem a casinha e aquele monte de terra que você perde vista. Então ele faz uns bagulho no quintal dele que você fala, mano, você não deveria tá fazendo isso, tá ligado? Nesse quintal aí, cara. Só que o cara é engenheiro aeroespacial, então ele tem pica pra fazer isso, né?
Sim, ele se tem alguém que pode fazer, é ele.
Né? Mas eu recomendo todos esses caras aí que largaram uma carreira, potencial carreira na ciência pra fazer conteúdo pra gente aí, eu sempre fico muito grato.
E eu acho da hora do Dustin, mano, né? Porque é Dustin, né?
Isso.
Ele é muito carismático, velho, ele é muito genuíno, tá ligado? Ele realmente tem aquele brilho no olho de criança quando ele vai
porque
ver
ele faz os bagulhos. É o que você falou, ele faz os bagulhos do Mythbusters sem drama, né? Porque um que eu gostei muito, ele fez um taco de golfe com foguete. Tá ligado?
Nossa.
Ele botou um foguete na ponta do taco de golfe pra dar a tacada mais forte do mundo. Mano, quem não ia se achar isso da hora, velho, tá ligado? Ninguém no mundo ia falar, ai que merda, é um foguete num taco de golfe, cara.
Caralho, nem consigo imaginar, mano.
É um dos vídeos mais vistos, não sei.
É muito da hora.
É sim.
Dando um 180 completo aqui, tem um ditado nos Estados Unidos que é fake until you make it, que eu não sei como traduzir em português.
Finge até você acreditar. Até conseguir.
Finge até você conseguir.
Eu falei pra você a última vez que a gente ia gravar.
É igual dormir, né?
É verdade.
É tipo isso. É
igual dormir, finge.
E tem um cara que chama Frank Dukes. Vocês já ouviram falar no Frank Dukes?
Nome não é estranho, peraí.
Tem um filme do Van Damme, em que ele vai no comitê lutar, e tem o Chong Li, sabe?
Sim, cara, é o Grande Dragão Branco, não é?
O Grande Dragão Branco. Quando você termina de ver esse filme, aparece lá. É baseado na história de Frank Dukes. Que ele não sei que lá, não sei que lá. Ele tem um recorde de nocaute mais rápido. Ah, de quantos nocaute? Tem 480 lutas e nenhuma derrota. Blá, 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 blá. A brisa é que esse maluco existiu de verdade, o Frank Dukes. E a brisa é que ele inventou a história inteira e alguém falou, puta, isso é um roteiro da hora, mano. Vou fazer um filme. E fizeram o filme do Van Damme. Só que o cara fingiu tanto. Ele era um bosta, né? Tipo, ele nunca foi um bom artista marcial, assim. E ele... chegou a dar, eu não sei exatamente o que era, mas ele dava aula pro exército americano, cara. O cara fingiu tanto, que ele, tipo, ele era coreógrafo de luta de Hollywood, treinava não sei quem, e só que ele nunca lutou, velho. Isso é surreal, é surreal. Que louco, fizeram, mano, um filme baseado na vida dele que nunca existiu, cara.
Caralho. É. O cara conseguiu, venceu na vida.
Exatamente. Quem disse ele é a fraude mais bem sucedida da história da luta.
Não é nada, mano. Esse é o exemplo máximo que o cara venceu. Na vida, mentindo.
Né? E tipo, é surreal que quando termina o filme tem o letreiro, né? De tipo, o que aconteceu com cada personagem. E você lê aquilo, o cara tá com a cara séria, tá ligado? Tipo assim, a pessoa que escreveu, o editor foi lá e escreveu aquele texto mesmo, falando, puta, pode crer, 485 lutas, foi isso mesmo, tá ligado?
Por que você acha que eu tô fingindo ser médico há tanto tempo, parça? daqui a pouco já tô, mano, fazendo os transplantes aí, velho.
Bagulho, e tá? Tipo, na década de 80, assim, tinha muito uma brisa dessas artes marciais fake, assim, sabe? Até hoje tem, na verdade, né? Mas na época, antes do MMA, existia muito, eu sou a técnica do soco de não sei o que lá, tá ligado? E, mano...
Aí você fala, como é que soletra? No Google aqui, rapidão. nunca vi não, moço.
Quando você bota isso no cage, aí você vê o que funciona e o que não funciona. Tem um chinês, ele chama Xu Shondong, que ele é um lutador de MMA medíocre, tá ligado? Ele tem uns 40 e poucos anos, meio gordinho, pá. E ele fala, eu sou um lutador de MMA medíocre. Ele fala... E ele fica desafiando os mestres de artes marciais, tá ligado? Tipo, você é todo pá mesmo? Então, pra você não teria nenhum problema em dar um pau num lutador de MMA mediano, né? Não tem, beleza. E ele, tipo, lutou umas 20 vezes e deu um pau nos velhos, que é inacreditável, cara. Aí o Frank Dukes nunca quis lutar com ele, que hoje ele é muito velho já.
Nossa, falando em luta e mudando um pouco, vocês estão ansiosos, vai ter a luta do Mike Tyson aí de novo, mano. Novembro,
hein? Eu tô médio, né? Porque eu não sei se eu tipo, eu sei, até o primeiro round eu quero ver o segundo, eu não sei se eu quero ver.
Ele vai lutar com quem?
Por quê?
O Roy Jones Jr.
Quem é esse cara?
Mano, também é um.
É um lutador cara foda,
mano. Muito foda.
Não, mas ele é idoso?
Ele tem
velho 40 também.
E poucos. Como
quantos anos o Mike Tyson tem?
Uns 50, eu acho, né?
Deixa eu ver. Roy Jones, né?
Jr. Não, mas imagina, Léo, que o Roy Jones Jr. é o ídolo do Anderson Silva. Então imagina se o cara.
Ele perdeu não é bom. Também nesse final de semana. Você vê a luta
que é verdade.
Não, foi feio. Foi feio. Mas então, só pra ver a idade aqui dele. 51. Beleza.
Beleza. 54 contra 51? Ok. Eu vou citar agora um esportista que eu acho muito foda. Que é o LeBron James, mano. Puta que pariu. Eu acho esse cara muito foda, mano. Muito, muito, muito foda. Tipo, pra mim ele é nível Michael Jordan, assim, tá ligado? Ele é muito absurdo. O cara, ele... draftado do colégio, tá ligado? Já entrou na NBA arregaçando. Aí teve aquela treta de quando ele trocou o Cleveland pra ir pra Miami Heat. Odiado em Cleveland, voltou depois de ganhar com Miami Heat. Voltou pra Cleveland, ganhou com Cleveland. Foi pro time falido do Lakers. Agora, no último campeonato, mano, mudou totalmente o jeito de jogar, sendo líder de assistência e ganhou outro campeonato com o Lakers. Tipo, o cara é muito fodido, mano. E com 35 anos, o cara ainda tá... parece que tá no auge, tá ligado? Ele é muito do caralho. Eu acho ele muito foda.
E o LeBron também, o que eu acho da hora é que ele é o único jogador que tem a mais longa linha de tênis exclusivos, cara, pra quem joga pra quem joga basquete, mano. E são bons pra caralho, velho. Nossa senhora.
Sabia não.
Não, é foda, mano. Isso que é foda, quando eu vejo alguém que, tipo, faz um trampo foda, tipo, é da hora que você, sei lá, consegue ver umas entrevistas, né, cria uma empatia ali, e tudo que a pessoa toca, assim, beleza, não posso exagerar, mas, sei lá, a maioria das coisas que a pessoa toca dá bom, tá ligado?
Tipo, os empreendimentos, né,
assim. Exato, 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 exato. Nossa, da hora.
Eu tendo a não gostar muito de esportistas. Não de não gostar, mas não... Dá muito valor a esportistas, assim.
Né? Por quê?
Porque eu acho foda essa parada, assim, de tipo... Se você pensar bem, quase todo esporte, se você descrever ele objetivamente, ele vira uma merda, tá ligado? Por exemplo, basquete. Ah, o cara vai lá, ele é altão e joga uma bola numa cesta.
Não, não precisa ser altão.
Você pode fazer isso com qualquer coisa. Falar cinema, o cara pega uma câmera da REC e fala ação.
Mas é que o esporte, tá ligado? O que o cara é? O cara é muito bom
em
jogar uma bola numa cesta, numa
nem aro, fodendo. Tá é. Mano, olha assim, William, pensa assim. Quanto você tem de altura?
Eu tenho 1,65, 66?
5,66. Aí agora pega uma quadra de basquete, tenta atravessar ela correndo em alta velocidade, quicando uma bola. E depois tenta fazer isso driblando o cone. E aí depois tenta imaginar você com 2,15 metros, 2,10 metros fazendo isso, tá ligado? E depois tenta fazer isso com gente mais... É foda, mano.
Não, tudo
e
bem, não tô tirando o mérito dele. Só que no final das contas não me importa muito, tá ligado? É isso que eu tô dizendo. Entendi. Sabe? O resumo de tudo é jogar uma bola no aro, tá ligado?
Não, mas é que eu acho que tem esportistas que são além disso, tá ligado? Tipo o LeBron James,
Kobe Bryant. Exatamente. Quando a pessoa é além disso, aí eu tendo a valorizar muito mais. Porque se o cara é muito bom no esporte, mano, é mais que obrigação dele. É o trabalho dele, saca?
Exato. Eu acho que aí a questão de tá pra quem é um esportista, até o próximo exemplo que eu vou usar tá entre essa linha aí, mais ou menos. Não é nem pelo que ele faz, é pelo quão foda ele é e como ele se porta diante disso, tá ligado? Porque, mano, o que, que a gente tem visto, velho? É muito raro você passar por uma vida de ser uma celebridade tão grande por um talento que você tem e não ser corrompido, sei lá, ou por dinheiro, ou por moral, ou se envolver em algum escândalo, ou trair sua mulher. São muitas, muitas tentações que você serve ao longo dessa vida, tá ligado? De celebridade. Então, uma pessoa que é muito conhecida por isso, muito, existe fóruns e hashtags e subreddits com ele, que é o Keanu Reeves, mano. Keanu Reeves, ele é conhecido...
Que ele pega metrô,
pela pessoa, tá ligado? Mais gente boa do mundo. Tipo, cara, ele tem 40 e poucos anos de carreira já. Ele nunca se envolveu num escândalo. Se você ver a história dele, velho, é um absurdo, ó, velho. Eu até separei um pouco aqui pra você
ver. Só rapidinho. Léo, esse é o mesmo esquema. Tipo, o cara é ator, ele pode atuar muito bem, mas, tipo assim, é o trabalho dele, tá ligado? Sim. Exatamente o que ele faz, além disso, é que faz ele ser...
É o que é foda.
É o que é foda.
Então, mas agora pensa se o Keanu Reeves fosse um ator, meio bosta até, tá ligado? E fosse um cara foda, fora, ele não teria esse impacto tão grande.
Talvez,
agora ele é um cara.
Talvez, é os dois,
ele
né?
Ele tem que ser
os dois. Usa um pelo outro, na verdade.
É,
né?
Exato. Ele chama atenção por aquilo e quando ele tem a atenção das pessoas, ele tenta fazer as pessoas refletirem sobre algo.
Usa pro bem, velho. E ele passou por muita coisa, mano. Ó, foi uma lista rápida aqui. Ele perdeu o pai quando tinha. O pai dele deixou quando ele tinha 3 anos, saiu da escola, porque ele tinha dislexia. Ele teve, mano, perda de um amigo por overdose, mano, quando ele tinha 23 anos.
Não, teve uma fita que acho que eles se mudavam muito também, ele não conseguia ter amigos na escola. Ele perdeu a irmã, não foi também?
Perdeu num acidente. A irmã dele teve leucemia, tá ligado? Ah, não sei se morreu, na verdade. Mas, mano, a namorada dele morreu num acidente de carro.
Namorada, pode
e crer. Ele ficou, mano, ele ficou evitando... Não digo que é certo, mas pra você ver como a moral de uma pessoa é forte, né, velho? Ele podia ter qualquer mulher do mundo... E ele perdeu a namorada, ele ficou anos evitando relacionamentos, tá ligado? Por respeito, sabe? Tipo, você vê que a cabeça do cara funciona de outra maneira. Pra você ter noção, ele doou mais de 70% do que ele ganhou no Matrix pra caridade, velho.
Sim, pra caridade não, nossa, pra equipe. Pra não, equipe.
Pra caridade e pra equipe da pós, ele doou em torno de 50 milhões. Ele falou, mano,
muito
dinheiro, mano, ele deixou milionário, uma equipe da pós, fazendo um trabalho. Tipo, ele falou, mano, na moral, eu tô aqui, eu sou um ator. Esses caras aqui, porque Matrix foi conhecido por revolucionar na tecnologia. Que fazer todo aquele shot de 360, e o caralho. Tipo,
ele falou, esses caras que são foda, mano, esses caras que deveriam receber dinheiro. Isso é surreal, mano.
É surreal,
ele é muito do caralho. Aí, mano, a única coisa ruim dele é que ele tá no Cyberpunk, que é o jogo que não sai, né? Não lança nunca.
Mas aí não é culpa dele, vai, Léo.
Ah, mas ele tinha que dar uma cobrada nos caras, mano. Mas, porra, meu nome tá aí, mano. Vai ficar adiando essa porra.
Mas igual, por exemplo, de esportista, mano, o Bruce Lee. Bruce Lee era muito foda. Ele era um lutador, mas ele tava ensinando valores morais, mano, sempre, tá ligado? Ele tava usando todo aquele reconhecimento que ele tinha pra moldar caráter, velho. Tá ligado?
Na base da porrada.
Não, muito pelo bem. Não.
Tô zoando.
Mas essa que é a ironia. Essa que é a ironia, tá ligado? O cara é um lutador e ele fala que é o menos importante. A disciplina, mano. Tipo, shape like water. É muito foda. Eu acho muito bonito esses caras, velho.
É, eu acho muito foda do Ken Reeves também que, além de tudo, ele não se leva a sério, tá ligado? O cara fez Bill e Ted agora, saca?
Né, mano? Pode crer. Queria assistir esse filme, inclusive.
Ele... O que ele fez? Ele fez o motoqueiro do Toy Story também, mano. Que é muito, muito bobagem,
assim,
tá ligado? Sabe aquele motoqueiro que
ele
pula?
Ele é motoqueirão.
Aham. Do Toy Story? É o Keanu Reeves também.
Que louco.
Isso é muito foda. Quando o cara, tipo, tem toda a carreira que ele tem, fala assim, ah, foda-se, vou fazer Bill e Ted. Isso eu acho demais, mano.
Ah, mas é porque ele quer dar risada também, né? Eu achei que o Tito ia falar do Elon Musk.
Eu ia falar... Ah, Elon Musk era o... Ah, esse eu esqueci. Esse eu já escolhi. Ah, posso falar do Elon Musk?
Agora aguarda, mano.
Não, agora eu preciso, porque ele era o que eu tinha certeza. Era
então vai.
O principal. Então vai. Porque esse mesmo eu acho foda, mano. Nossa, na moral. O Elon Musk é foda, velho. Ele é o tipo de milionário, velho, que falta nesse mundo. Nossa, mano, tenho bilhões, o que eu vou fazer? Ah, velho, né? Vou pra Marte, tá ligado? Só que eu gosto dele, que ele fala, ah, mano, se pá, vou lançar um carro elétrico que dirige sozinho. A galera, ah, da hora, a gente ouve isso o quê? Desde os anos 40, tá ligado?
Né?
Que vai tá voando. Aí passa 15 dias, tá lá o carro andando na rua. Tipo, ele não avisa nem nada, ele só mostra, ó, fiz, foda-se, tá ligado? O cara, mano, é um playboy que usa o dinheiro com... Da maneira da hora. O cara fez um lança-chamas pra nada, porque é divertido. Tá ligado?
Pode crer.
Ele é muito foda, mano.
Tem uma brisa que...
Cusão, mas é foda.
É, uma brisa... cusão como todo milionário.
É, não, ele é um megalomaníaco, mas pelo menos ele faz coisas da hora. Coisa que, mano, que se dependesse, se ele não fizesse, a NASA tava perdendo fundo a cada ano que passa, velho. Os Estados Unidos tava só colocando, mano, mais dinheiro na área militar, pra variar. E, não, e o Trump que teve a incrível ideia de fazer a Space Force, né? Tipo, até pra combater alienígenas. Você vê como é a diferença, né?
Mas ok.
Agora eu curto que o Elon, mano, ele vai lá e faz os bagulhos. Igual aquele caminhão. O caminhão lá que ele fez o truck, mano, da Tesla. Ele não falou pra ninguém, tá fazendo nada. Do nada ele sai dirigindo com o truck e aparece lá. Porra, muito foda.
Tipo, tem aquele vídeo, eu já falei mais de uma vez no canal sobre aquele vídeo que compara a fortuna do Jeff Bezos com arroz, né? Eu acho que quando você fica milionário, bilionário, né, no caso, nesse nível, você não vai ficar pobre nunca mais, seus filhos não vão ficar pobres, seus netos não vão ficar pobres. E eu acho que você perde um propósito, tá ligado? Porque você tem que descolar outro propósito, porque ir trampar tendo 200 bilhões na conta de patrimônio, mano, o que você tá fazendo? Por que você tá indo, tá ligado? O que você quer fazer
realmente,
com isso?
Então, e aí... que melhor o exemplo do que falar, mano, vou pro espaço, vou colonizar Marte.
Exatamente. Eu acho que a coisa do Elon Musk é muito, eu quero mudar a sociedade, tá ligado? Eu acho isso aqui tá errado, eu quero fazer de outro jeito. Você vê o Bill Gates, mano, hoje ele não trabalha mais, ele só vive do trampo
de
filantropia dele, né? Que ele, mano, a brisa dele é deixar a marca dele no mundo. Falar, eu não concordo com isso, quero mudar isso, saca? E aconteceu agora com o Mark Zuckerberg, né? Também, que ele fez o fundo lá pra...
Ah, isso aí foi pra dar uma desbaratinada, né, meu?
Então, mas isso que eu tô dizendo, não faz mais... Mano, se você tem 200 bilhões na sua conta, por que que você vai sair de casa, Tito?
Tá,
que vai te mover?
A motivação do Elon Musk é, tipo, porque, sei lá, ele sonhava, ele tinha um pôster de um foguete e ele é aficionado na NASA, nerd pra caralho, agora ele pode fazer isso. Agora, mano, o Zuckerberg é filha da puta, ia falar, puta, o que eu preciso fazer pra galera achar
que
eu sou menos estranho, tá ligado?
Eu não tô comparando, mas eu tô dizendo, você perde o sentido de trampar, de sair de casa pra ir trampar, tá ligado?
Sim.
Daí, tipo, o que você faz com isso, que é antes, outra história, né, mano?
Sim, eu já perco. Eu perco normalmente, imagina se tivesse dinheiro, velho.
Sem dinheiro, né?
Sem dinheiro já falar.
Você tem breja na geladeira, eu já fico desmotivado.
Já falo, porra, eu tenho tudo que eu preciso, meu baseado, minha cerveja. Esse boleto eu vou conseguir pagar. Não vejo sentido pra vida. Sei lá, velho. Vou visitar Minas Gerais de bicicleta. Não sei, velho.
Tipo caramba. Isso, né, mano?
Mas Elon Musk tá na minha lista, sim, sou fã. Eu acho que ele vai fazer muita loucura ainda, velho. Esse cara é louco. É louco, tem dinheiro. É uma combinação perigosa. Mas...
Ele tem tudo pra virar um super vilão, né?
Mano, você não acha maravilhoso ver, velho, as Space, sei lá que número que tá agora. O bagulho subindo e descendo como se não houvesse amanhã. Os caras, tipo, fizeram 3, 4 testes de lançamento em um dia. Tipo, é corriqueiro, normal. Antes, mano, na NASA era tipo, oi, daqui 3 anos a gente vai fazer um teste, se der aí, tipo, cancelado 40 vezes porque algum bagulho deu errado. O cara revolucionou tudo, mano. Lá nos Estados Unidos, mano, o que tem de Tesla sendo autodirigido, velho? Pra gente, pô, pra você, você não acha um absurdo ainda? Eu acho absurdo.
Ah, eu acho do caralho, tá doido.
A minha crítica, você vê que eu tenho que criticar todo mundo, né? Então, Obama, Tyson, Elon Musk. A minha crítica com Elon Musk é que a mudança na sociedade que ele enxerga não é da base, tá ligado? Se ele fizer... Eu gostaria muito que ele fizesse um projeto de internet acessível, de computador acessível, tá ligado? Mano, isso, o impacto que ia ter, principalmente que ele é sul-africano, né?
Mas não sei ele se vai ele fazer tem. Isso.
Mas
vai,
ele tá, querendo ou não, ele quer dinheiro, né, caralho?
Não, sim, não, o bagulho dinheiro, é sustentável, mas, mudar, tipo, quanto dinheiro ele tá ganhando com a SpaceX hoje? Quanto dinheiro ele poderia ganhar com um computador acessível, tá ligado? Sei lá, mano.
Mas, por exemplo, ele tá colocando a SpaceX também pra, por vários motivos. Desde colonizar Marte, fazer viagens comerciais pro espaço fora de órbita. Mas ele tá lançando, mano, aqueles links lá. Ele tá soltando 400 mil satélites, mano. Pra poder conectar
a Terra como um todo. Não, mas a Starlink?
É.
A Starlink não é chinesa, pô?
Não, mano.
Não?
Eu não sei. Eu não sei se a Starlink é chinesa, mas ele está soltando, tipo, não sei quantos mil satélites pra poder...
Não, eu tô ligado, que aí a internet vai ficar... Vai ser uma internet foda, né?
Quem tentou fazer isso...
No meio da Amazônia, você vai ter uma internet melhor que a internet, a fibra.
O Zuckerberg tentou fazer isso, não sei em que passo deu. Eu não sei se o caso dele é de fazer ficar conectado por internet. Mas, enfim, é recolher data sobre o nosso mundo. Acho que a única coisa que ele podia também investir, mano, era descobrir o fundo do oceano, né?
Nossa, que complexo nosso papo. Agora é
esse final aí foi...
Mas vamos pro nosso momento Gastalombra. Nosso momento Gastalombra, a gente indica coisas aí pras pessoas fazerem chapado nessa próxima semana que está por vir.
Tá, então, eu tô tirando uma panca assistindo um canal no YouTube que eu curti muito, que chama Minutos Psíquicos. É um canal de divulgação, tipo, científica, que faz vídeos sobre psicologia, neurociência, universo e tudo mais. E aí é da hora porque, assim, são vídeos, mano, rapidinhos, tá ligado? Papo de, sei lá, beleza, tem uns que são maiores, mas a maioria deles é de 5 a 10 minutos, tá ligado? E aí, por exemplo, 5 fatos sobre o sarcasmo, tá ligado? Fala sobre burnout, fala sobre psicologia do filme do Coringa, tá ligado? Não tem muito... É realmente essa parada de psicologia e neurociência dentro de um assunto que tá em alta ou, enfim, de um tema que ele pegue. Só que, tipo assim, é da hora porque você não fica vendo alguém falando, né? O cara também... Ai, meu Deus, vou lembrar o nome dele. Ele também desenha. Então, enquanto você tá ouvindo, né, vendo, assistindo o vídeo, tem os desenhos que ele vai fazendo, tipo, bem simplão, assim, sabe? Tipo, só que bem da hora, velho.
Tipo de palitinho, assim?
Isso, exato. Tipo de palitinho. E nossa, fica muito da hora, velho. Tem uns que são mais elaborados, mas, tipo, é da hora você ir ouvindo como que funcionam certas coisas e ver se desenhando, né? Que ele já não deixa o desenho pronto. Ele vai desenhando, ele filma tudo.
Muito bom.
É bem da hora.
Ah, eu tenho uma indicação que é bem rápida, assim. É um seriadinho bom que dá pra assistir de uma vez. São 7 episódios só, saiu no Netflix, acho que essa semana mesmo. Que chama O Gâmbito da Rainha, The Queen's Gambit.
Ah, eu ia ver isso, é bom?
Nossa, é maravilhoso, Jé. Maravilhoso.
Mini sinopse.
É assim, mano. Em orfanato, nos anos 50, tem uma garota prodígio no xadrez. E ela luta contra um vício, mano, uma jornada improvável pra se tornar a número 1 do mundo. Só que ela tem um vício, porque ela, no orfanato, quando ela era molequinha, davam umas pílulas, tipo calmante pra criança dormir. Aí uma das amigas do orfanato dela fala, ô trouxa, não toma agora, guarda e toma de noite que te dá barato, tá ligado? E é passado, mano, os anos 50, né? Então beleza, ela pega, começa a juntar várias pílulas, aí ela pega toma a pílula um dia. Na verdade, ela vai limpar, ela tá numa aula, né, do orfanato, ela vai limpar um, bater giz pra limpar coisa de giz de lousa, né? Do professor mandou. Uhum. E aí tem o... Como chama? Janitor. Tipo...
O zelador. O
zeladorzinho lá do coisa, joga xadrez. Aí ela fica olhando. Aí beleza, volta pra cama dela, toma as pílulas, tipo, sei lá, uma dose de 5, tá ligado? E ela começa a ter, tipo, umas alucinações de ver no teto. E, mano, a pose é muito louca. Ela vê, tipo, um tabuleiro no teto fazendo vários movimentos. E ela era, tipo, progídio do bagulho. Só que aí, mano, conta a história dela. E, mano, numa época onde os russos, né, sempre prevaleceram no xadrez.
Ela é russa?
Não, ela é americana, tá ligado? E aí ela vai crescendo e subindo e ela, mano, ela é muito zica do xadrez, velho. Só que ela sempre tem que tomar a pílula dela pra poder ver os movimentos antes e não sei o quê. Mano, é um drama muito, muito bem feito. A fotografia é maravilhosa. Não tem nada de mimimi, sabe? Aqueles draminhas desnecessários. Cara, é muito gostoso de assistir. É muito bom. Eu recomendo. O Gambito da Garrinha. Da Rainha. Se bem que eu tô olhando agora aqui, ó. Parece o Gambito da Rainha.
Mas é porque na verdade é Queen's Gambit, né?
É, The Queen's Gambit, que é tipo, na verdade, como eu posso traduzir isso de uma maneira melhor?
Acho que não tem tradução.
É a aposta da rainha,
é tipo... É, sim, The Queen's Gambit.
É.
Eu não sabia nem que Gambito era uma palavra.
É, mano, tipo igual o do super-herói Gambit, ele joga, por isso que ele tem cartas.
Sim,
é, tipo,
mas eu não sabia que Gambito era um... Gambito, ouvi falar, Gambit já, né?
Gambito sim, mano.
É tipo trunfo, né, Gambit?
É, pode ser, acho que traduz melhor. Mas essa é a minha recomendação. O Gambito da Rainha. É um filme, é muito gostoso assistir, cara. É, a fotografia é linda, o figurino é muito bem feito. Nossa, é muito legal, cara. Muito bem construído.
Os episódios são de que duração?
40 minutos, 45, 40 minutos, 50. Tem uns de uma hora, tem um de uma hora, de uma hora e 20. Mas a média é 40
minutos. De 40 minutos a uma hora.
Justo. De 40 minutos a uma hora. Mas dá pra assistir em uma sentada, mano. Porque é muito, muito envolvente e sem aqueles mimimis. Me recomendo, gente.
Muito bom. Bom, eu vou indicar uma parada que eu não assisti ainda, mas eu quero assistir, que eu sei que vai ser muito foda. Que é o Borat 2, da Amazon Prime.
Eu já assisti, cara.
Você já viu?
Mano, eu acho que, tipo, se fosse possível morrer de vergonha, eu teria morrido.
Então, eu sei, eu imagino, velho.
É muito difícil de assistir, cara, é muito difícil.
Eu sei, eu imagino. Mas é ele, né? Isso, né, cara?
Dá vontade de você enfiar, tipo, a cabeça pra dentro do sofá, cara.
Ô, e eu me sinto assim mesmo, velho. É uma sensação muito foda.
Puta, eu devia ter colocado na minha lista de caras que eu acho foda, que o Sacha Baron Cohen.
Ele é foda também.
É um cara muito foda. Muito foda. A galera só vê ele pelo Borá, mas ele é inteligente. Ele foi indicado como prêmio de atuação na série da Spy, que ele fez aqui.
Pode crer, né? Pode crer.
Que, mano, ele é um puta ator, ele faz muitas coisas.
Nesse filme do Borá, dá pra você ver que tem uma coisa além, assim, tá ligado? Principalmente porque ele é... Muitas vezes ele tá numa situação junto com outra pessoa e você vê como ele conduz a situação e você fala, mano, esse cara é foda, cara.
Ele é foda, se você for ver ele ganhou um prêmio, acho que eu comentei isso no último, inclusive. Ele ganhou um prêmio lá, ele fez um discurso absurdo, velho.
Sim, chamando no Facebook, né?
Chamando no Facebook, porque as pessoas falam que ele imita a voz, fala estereótipo, mas aí ele usa de exemplos, fala, eu imitando um judeu, fiz o cara convencer que... com as palavras dele, sabe? Tipo, tem toda uma parada social pelas piadas que ele faz. Pode parecer idiotice, mas não é não, mano. E assim, ele... Por exemplo, pra você ter ideia, tem uma cena lá que... ele leva a filha dele, a suposta filha dele, pra uma mulher de uma igreja, de uma congregação, pra ajudar jovens que estão problemáticos, né? Com sexualidade, algo do gênero. E é óbvio, a mulher não sabia. Ela pensou que tava participando de...
Um documentário.
Filme, documentário, que não sabia que era Borá e nem nada. E, mano, ele mesmo pegou ali, acabou, fez, doou 70 mil euros, velho, tá ligado? 100 mil euros pra congregação dela, abriu um GoFundMe que já tá com 120 mil poucos, tá ligado? O cara é muito foda. A gente acha que o cara é um comediante besta que só faz merda vestindo maiô, é nada, mano. Agora, esse Borá 2 eu gostei, mas o primeiro era bem melhor.
É que o primeiro teve o efeito surpresa também, né, Tito? É,
exato.
Ninguém esperava.
Depois mas ele criou o formato.
O segundo, uma coisa que eu achei muito foda é que ele gravou meio que sem alarde nenhum, tá ligado? Quando eu fiquei sabendo do filme, é porque ele já tinha saído.
É, né? mas é a premissa que tem que ser levada, né, mano? Porque se todo mundo souber, velho, não tem como. E eu vi um take de fora, tem uma hora que ele sobe num evento de Trumpers, né? Só o votador de Trump começa a falar vários bagulho no palco. Mano, ele teve que sair correndo. Isso não entra no filme, tá no Instagram dele. Tipo, entrou naqueles trailer, né, de ator, assim, que ficou escondido, ele tá todo fantasiado, mano. A galera, tipo, balançando o trailer, querendo matar o maluco, velho.
Ele tava de colete a provas de bala, mano.
É, pra você ter ideia. Olha, mano, tem que ser... Ele é muito louco, velho. Ele é muito louco.
Sua indicação.
Minha indicação, mano, esses últimos dias aí eu assisti quase nada porque eu fiquei... editando 3 vídeos por semana, mais um podcast, mais o Apoia-se, mais das coisas tudo. E é um filme que eu assisti faz tempo que chama Guns Akimbo. Em português chama Armas em Jogo. Ele é uma premissa muito idiota, mas, cara, é tão bom. É um filme ruim, mas é muito bom, caralho. Cara. Caralho. Tipo assim, é com Daniel Radcliffe, que é o Harry
Como
Potter,
chama?
Né?
Como é que chama?
E a premissa é... Um dia ele tá na casa dele, drogam ele.
Mano, é muito bom esse filme, velho.
Calma, deixa eu falar, Tito. A premissa é. Ele tá na casa dele de boa, daí chegam lá, dão umas porradas nele, apagam ele e parafusam armas na mão dele. E ele não pode tirar. Ele vai ter que se defender, tá ligado? E é tipo um joguinho que acontece. Onde tem vários assassinos e é tipo uma aposta de assassinos contra assassinos. E ele foi colocado nesse jogo, sem querer, assim, tá ligado?
Qual o nome do filme?
Guns Akimbo. E aí ele tem que sair correndo e se virar. E o filme é isso. Me lembrou muito a pegada do Adrenalina, tá ligado? Tipo, mano, o bagulho começa e não para, velho. Tem a premissa de, tipo, ele não entende nada do universo em que ele entrou e ele vai... A gente vai conhecendo o universo junto com ele, tá ligado?
E ele tem umas paradas... Ele entrou no mundo Battle Royale.
É, exatamente, o mundo é exatamente isso, Leonardo, você não poderia ter colocado de uma forma mais perfeita, é o mundo Battle Royale e ele quer ser o último a ficar vivo e ele não tem escolha, tá ligado? Tem as cenas de ação são muito boas e é muito, ele brinca muito com os estereótipos de filme de ação também, né? Quando você fala, ah, vai acontecer isso, e acontece uma coisa muito ridícula, muito grotesca, do nada, é um filme muito... Muito bom pra sem esperar nada, mas um filme muito bom pra assistir numa tardezinha chuvosa. Guns Akimbo.
E o outro filme que eu tava vendo ontem, parei na metade reassistindo, que é muito bom, que é também que é com o Daniel Radcliffe, que é Swiss Army Man, né?
É bem
o
bom
homem,
esse aí.
O Homem do Canivete
Mas aí Swiss. Tem o mesmo esquema também, né? Você tem que, tipo, deixar um... Vamos assistir, tipo, sábado à tarde se estiver chovendo? Tipo, não vamos tirar o dia pra fazer isso, não.
É muito what the fuck. Bom, se você nunca viu, assiste. Swiss Army Man. É tipo um cara que tá preso na ilha e acha um corpo lá, alucinando. E tem umas cenas muito bizarras. Como, por exemplo, ele surfando em cima do Daniel Radcliffe enquanto ele peida, né? Como propulsor.
Pode crer. Bizarro. Esse filme é muito doido, mano.
Ah, e uma coisa que eu lembrei do Guns Akimbo. Ultimamente eu tenho gostado muito de ver filmes com figuras femininas fortes, tá ligado?
Eu também.
O Guns Akimbo tem a Samara Weaving, que a personagem dela é uma gladiadora porra louca. E é muito bom, velho. Ela é muito foda-se tudo, tá ligado? É muito bom o personagem dela.
É, as últimas coisas que eu tenho assistido, até falei, caralho, mano. São todos seriados que a protagonista é a mina. E eu tô curtindo muito mais, inclusive esse que eu indiquei hoje, mano.
Pode crer, é verdade.
Tá vindo uma onda muito grande, mano. Da hora, gostei.
Muito justo. Vamos fechar esse podcast, cara? Nossa, pra quem não ia ter assunto, mano, já estamos com 1h30 de gravação aqui. Isso é doido, cara.
Jesus.
Vamos longe, hein?
Deixa pros meninos.
Ô, Jéssica, dá tchau pra nós.
Cuscus! Valeu, gente. Fiz uma breve participação hoje, mas é isso. Tem dia que é nós, tem dia que é nós também. E se cuidem.
Falou, Leonardo.
Falou, Willan San. E, galera, continuem se cuidando aí, passando o álcool gel na mão. Fiquem em casa. E não esqueçam de conferir a nossa loja Doom 2 com o Merchan Doom 2.
Falou, Tito.
É isso, gente. Galera, valeu. Vamos ficar louco agora em novembro. Quem conseguiu fazer sobre October. Fui.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais. @canal2. Segue na minha também, pessoal. @WillMuitoNerd lá no Valo. Fechou?
É nóis. Falou.